A gente vai falar sobre, se não o maior desastre ambiental da história do Brasil, gente, esse rompimento da barragem da mineradora Samarco, lá em Mariana, Minas Gerais, que aconteceu no último dia 5. A gente tem na linha o Dr. Anthony Wong, chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, vai conversar com a gente agora sobre os impactos que os resíduos tóxicos da lama, né, essa lama aí que já chegou até no mar, que impactos isso pode causar não só para o meio ambiente, como para a saúde das pessoas, né, doutor Anthony? Eu, na minha opinião, falei que é, se não o maior desastre ambiental da história do Brasil. Na opinião do senhor é também, doutor Anthony?
Pelo que nós conhecemos, é sem dúvida o maior desastre ecológico, pela extensão dela, pela quantidade de substâncias eventualmente presentes, pelo impacto que vai ter sobre toda essa região de Minas, de Espírito Santo, e também que a limpeza dessa área vai ser muito, muito difícil.
Uhum.
E tão difícil que, inclusive, os resíduos vão ter o seu efeito sobre o ambiente por décadas ainda, antes que nós consigamos. Nós vamos conseguir recuperar isso, né? É a natureza que vai fazer a recuperação desse ambiente.
Entendi. Quando a gente fala nesses resíduos, né, são metais pesados, né, doutor Anthony? Eu li que tem provavelmente chumbo, ferro, mercúrio, arsênio numa grande quantidade, né? Essas substâncias, doutor Anthony, o que elas fazem, em primeiro lugar, para os peixes, né, para os animais que respiram e também para a gente, caso a gente venha a ter contato com essa água?
O grande problema de um acidente desse tipo é que, em primeiro lugar, nós não sabemos exatamente qual a composição desse resíduo, desse rejeito.
Uhum.
Na realidade, nós sabemos que o que tem na barreira é um lixão, certo? São lixões acumulados e nisso vai, eles retiram uma matéria nobre, que é o óxido minerais de ferro, e aí jogam lá dentro todas as outras substâncias que vêm junto com o ferro. Quem fala, tem experiência com mineração, sabe muito bem que os metais nunca existem isoladamente, existem um monte de outras substâncias. Então, alguns lugares tem mais arsênico, outros tem mais manganês, outros tem cromo, mercúrio, chumbo e assim por diante. O que tem particularmente nessa barreira, o governo ainda não divulgou, com certeza. Nós temos, quer dizer, da experiência que nós temos, da responsabilidade de outros governos, é que desde no máximo uma semana, e já faz uma análise do que está nesse solo. Então, a não divulgação é totalmente inexplicável, porque eu acho que nós temos o direito, principalmente as pessoas que moram ali, têm direito de saber aqui com o que estão lidando, principalmente porque eles têm que saber como se comportar perante esse lamaçal que está lá.
Entendi.
Quando está dentro de uma barreira, é como se estivesse num balde, tá certo? Então todas as coisas são concentradas numa área de superfície restrita, né? Tem uma profundidade e tal, mas a parte de cima é restrita, então é aquela que tem a exposição. Quando
uhum.
ele derrama pelo espaço aberto, tudo aquilo que estiver acumulado ocupa uma superfície muito maior. E todos os detritos, rejeitos, que são esses metais potencialmente tóxicos, mas além disso tem solvente, porque usaram para limpar o minério, obviamente, e esses estão espalhados por lá. Essas substâncias, como nós não sabemos o que é, nós não temos como medir o impacto ambiental e principalmente o impacto à saúde humana, vegetal e também para os animais daquela região.
Uhum.
Ao saber o que eles têm, então nós, como toxicologistas, temos condições de saber, olha, a população pode voltar daqui a tantos anos. A flora e a fauna vai demorar mais tantos anos para recuperar. Agora, se for um outro, está condenado por muito, muito tempo. Nós temos experiências de outros países que tiveram também desastres ecológicos semelhantes, e lá nós sabíamos o que era quase que imediatamente. Né? Nós tivemos Seveso na Itália, nós tivemos o Chernobyl, aquele acidente nuclear na Rússia. Nós tivemos o caso do derramamento de petróleo no Alasca, que até hoje já faz mais de 30 anos e ainda não foi totalmente resolvido,
uhum.
e assim por diante. Então, o que é difícil aqui, Juliana, é justamente saber o que está lá dentro. Certamente, alguns relatos têm nos informado que são metais pesados, como manganês, cromo, resíduos de chumbo e mercúrio em algumas outras áreas,
uhum.
mas não temos certeza exatamente a concentração.
Entendi.
Certamente é tóxico para isso.
Sem essa informação, é até difícil falar num plano de recuperação da bacia do Rio Doce, né, doutor Anthony?
Exatamente. A recuperação dessa bacia, certamente, vai demorar algum tempo. Não vai ser infinito, mas demora algum tempo. Por quê? Porque está dentro de um rio. Infelizmente, a natureza mais sábia que nós, pobres humanos, né? Então, ele tem como fazer o fluxo e limpar o rio. Daqui a pouco, talvez daqui a uns 2, 3, 4 anos, o rio vai estar aparentemente limpo. O que vai estar ainda condenado ou com problemas são os afluentes, né, e os cantos, né, as bordas desses lugares, porque ali é que tem caranguejo, tem outros animais. E de onde o homem tira o seu sustento? Por exemplo, essa água serve para irrigação. Essa é a água que você serve para beber, comer e tomar banho. Essa água vai demorar algum tempo para estar em condições de reuso pelo homem. E pelos agricultores. Então, o impacto econômico desse desastre, eles estão falando de um bilhão, isso é irrisório. Por quê? Nós sabemos desse desastre ecológico, a previsão inicial é sempre 5 a 10 vezes menor do que o impacto final. Para ter uma ideia, o derramamento de um petroleiro no Alasca, do Exxon Valdez, isso ocorreu mais de 30 anos atrás. Estão ainda limpando. O desastre inicial era de 1 bilhão, hoje está beirando quase 18 bilhões de dólares. E ainda não terminaram. Então é realmente. E, olha, o Alasca é um lugar deserto, hein?
Pois é. E aí o senhor falando nisso, né? Que o impacto inicial é geralmente de 5 ou 10 vezes menor que o impacto real. Eu fico pensando quantas gerações não vão sofrer economicamente e, de repente, até sofrer com a sua própria saúde por conta desse episódio, então, né, doutor Anthony?
Sem dúvida, essa preocupação sua é a preocupação mais real. Como eu disse, o lamaçal, o rio, ele tem condições de limpeza, de autolimpeza. O fluxo da água vai eventualmente acabar limpando. O grande problema é aquela torrão de lama que espalhou por quilômetros na terra, não é verdade? Com alguns quilômetros de largura, esse lamaçal tem detritos tóxicos espalhados. E é impossível limpar, é impossível. O custo é monstruoso. Mas mesmo que você tenha alguma forma, como você vai limpar cada centímetro dessa área que tem substâncias que está sufocando o crescimento embaixo, tá certo? E que contém resíduos, rejeitos potencialmente tóxicos. Mas claro que a natureza vai recuperar, vai plantar, vai aparecer plantas e flora, etc., resistentes, mas o homem nem animais por algum tempo poderão voltar àquela região.
Hoje a gente pode dizer que o Rio Doce está morto, doutor Anthony, hoje?
Aparentemente, pelas todas as evidências que nós temos, ele está totalmente inaceitável para a vida animal, vegetal e humana.
Eu fiquei sabendo, a gente sabe, temos poucas informações, né? Inclusive a respeito das espécies, né? Eu ouvi dizer que algumas espécies podem até ter sido extintas, algumas espécies de peixes, mas a gente ainda não tem muita informação oficial sobre isso também, né? Muito estudo. Mas isso aí é uma coisa que aí não tem como voltar atrás, né, doutor Anthony?
Eu sei um pouquinho mais. O que está aqui agora, esses peixes, infelizmente, peixes e outros animais e flora, infelizmente, estão mortos, desaparecem. Se não morreram agora, morrer daqui a pouco, tá certo? Agora, essas espécies animais não são exclusivos dessa região. São de todos os outros tributários, outros rios que habitam alguns quilômetros dali. Conforme o rio vai descendo, ele vai lavando. E aí os peixes vão voltar a repopular. Os animais vão voltar a essa região. Vai demorar um certo tempo, certo? Então, nós não temos perda de espécies em definitivo, porque eles não são exclusivos dessa região, tá certo?
Entendi.
Mas o que acontece é que o retorno de uma vida como nós conhecemos, isso sim vai demorar muito tempo. Certamente algumas décadas até que o homem possa usufruir dessa área com a plenitude, com a liberdade que ele teve até agora.
Entendi.
Eu sempre digo, na minha experiência como toxicologista ambiental, que a natureza, ele sobrevive ao homem, sobrevive aos nossos desastres, sobrevive aos nossos erros, tá certo? Mas ele vinga de uma forma que nós não temos nem ideia, certo? Nem poderes de recuperar.
Perfeito. A gente está conversando com
esse planeta com todo carinho.
Verdade,
doutor. É o único que nós temos por enquanto.
É verdade. A gente está conversando com o doutor Anthony Wong, chefe do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. E, doutor Anthony, eu fiquei muito triste quando vi, acho que todo mundo, né, quando a gente viu a lama chegando ao mar. E aí, que impacto isso pode trazer? São impactos mais reduzidos? O que isso pode trazer de impacto ali para aquele ecossistema, que é um ecossistema diferente?
Sem dúvida. O impacto inicial nessa chegada realmente é impressionante, certo? nós podemos dizer que aquele lama vai ficar lá por algumas semanas. A lama, esse tipo de lama é completamente diferente, por exemplo, de um derramamento de petróleo, certo? O petróleo é outro tipo de material pegajoso, que fica flutuando e persiste muito tempo. Esse tipo de lama é basicamente terra e alguns resíduos tóxicos, como nós já falamos, certo? Uhum. O terreno, o oceano é vasto. Então, eu tenho certeza que o impacto sobre o oceano, a vida do oceano, é muito, muito pequeno. Vai ser muito pequeno. Ele visualmente é muito feio, como impactou a você, né?
Uhum.
É triste, como nós todos vimos isso. Mas esse mar, esse lamaçal, ele vai limpar em poucos meses. Como o oceano é muito vasto, ele tem a tendência dela diluir, certo?
Uhum.
Então, nós temos uma figura matemática que a concentração de uma substância é inversamente proporcional à quarta raiz da distância. Ou seja, se aumentar a distância um metro, o dobro, a diluição dela é 16 vezes maior.
Uhum.
Então, você imagine, cada quilômetro que ele vai viajar para o oceano, ele vai ser 16, 96, 256 e assim por diante.
Ou seja,
menor.
Vai diluir, vai se
vai
diluir mesmo.
Completamente, sim. Então, o impacto sobre o oceano é muito menor.
Uhum.
O impacto do ser humano no oceano, jogando garrafinhas PET, redes, saquinhos de plástico, seguramente é muito maior do que esse impacto aqui.
Uhum. Bom, pelo menos uma boa notícia, entre aspas, né, doutor Anthony?
Pelo menos isso. Agora, no rio e nas ribeirinhas aí, então
aí é mais complicado. E o senhor falou uma coisa importante, que é a questão da cor, que impacta muito a gente. E daqui a pouco, eu imagino que, porque, como o senhor bem colocou, é terra, né? Quer dizer, o rio, ele vai, talvez, voltando à sua cor, mas isso não significa que ele vai estar vivo, limpo ou livre dessas substâncias aí nocivas à saúde, às espécies, né? Acho que isso é um alerta importante para os ouvintes, né, doutor Anthony? Não só de lá, mas também ouvintes que, infelizmente, têm contato com acidentes parecidos em menor escala aí por todo o Brasil, né?
Sem dúvida. O que acontece é que no centro do rio ele vai se limpar mais rapidamente. A parte ribeirinha é aqui onde tem resíduos. Isso aqui, todo mundo que tem experiência, que viveu ou passou algum tempo perto de um rio, sabe que a limpeza, o fluxo de água lá é muito mais demorada, né? Então, esses resíduos que permanecem. É por causa disso que falei dos caranguejos, sapinhos e outros animais que vivem à beira do rio, esses vão sofrer muito tempo até voltar ao normal. Tartarugas, por exemplo, etc. O centro do rio não, vai recuperar sua vida mais rapidamente, se bem que vai ser demorado também, não vai ser nenhum impacto a curto prazo, não.
Uhum. E a população, então, tem que estar atenta e mais, por isso também muito importante que a população tenha acesso a muitos estudos ainda, né, doutor Anthony? Tem que haver um acompanhamento aí por muitas e muitas décadas, digamos assim, da qualidade dessa água, né?
Eu falo assim perfeitamente, é inadmissível que não tem as informações que nos pertencem, que é direito de todos os cidadãos, nós aqui longe, principalmente as pessoas que moram lá perto, para que eles saibam a verdadeira natureza e o risco que eles correm.
Uhum.
Quando tem informação transparente, correta, então as pessoas podem agir de uma forma correta, de forma adequada para sobreviver ou então tomar uma decisão. Mas enquanto você estiver escondendo esse tipo de informação, Juliana, então eles não sabem o que fazer com a vida. E essa incerteza traz muito mais angústia e ansiedade às pessoas do que saber que tem ou compõe essa região.
E como proceder, né? Doutor Anthony, para encerrar nosso bate-papo, eu queria te perguntar como a gente não tem informações exatamente de quais metais e em qual quantidade, né, em quais quantidades essa lama contém, né?
Uhum.
Mas, assim, o que o senhor pode mais ou menos explicar pra gente, assim, quais são os metais mais prejudiciais que podem estar contidos aí nesse rejeito e o que, que isso pode causar para a saúde? Quer dizer, se a pessoa beber uma água que contém, de repente, mercúrio, chumbo, numa determinada quantidade, significa que a pessoa vai cair dura na hora ou é uma morte lenta, uma coisa que vai prejudicando, vai matando a pessoa aos poucos? Como que é, doutor Anthony?
Então, exatamente essa informação é que está omitida e que nós não temos acesso, entendeu? Então, toda e qualquer informação que eu der aqui poderá ser objeto de alarme.
Entendi, porque então, depende da quantidade também, né?
Depende da concentração, quantidade e a natureza do elemento.
Uhum.
Todo material potencialmente que está nesse lama, não apenas metais, mas também solventes que estejam presentes, são realmente potencialmente tóxicos. Então, como a primeira informação que eu podia dar e que eu podia dar de recado é, enquanto nós não sabemos, por favor, evitem, certo? Porque eu vi pessoas andando por lá, fazendo recolher objetos e tudo. Se for possível, evitem isso, tá certo? Porque nós não sabemos o que tem. Jamais beba qualquer água ou consuma qualquer substância que esteja perto desse lamaçal, até que nós tenhamos a verdadeira dimensão do problema.
Perfeito.
Seria realmente irresponsabilidade da minha parte dizendo que o problema é perigoso ou não perigoso, pois justamente por falta de informação.
Perfeito, doutor Antônio. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui.